Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário com os seguintes tópicos. Mais de 40 mil famílias aflomas nos Gambos, província da Huila, precisam de ajuda alimentar.
Há pessoas que não se conseguem levantar, só não tem nada que pôr no estômago.
Colono português sobre tratar melhor os professores em Angola, diz sindicalista Martinho Ganga no Namib.
O colono sabia valorizar o professor.
Deputado Sampaio Mucanda exorta os advogados a ajudar processos de famílias pobres e não apenas os detentores de dinheiro.
Os advogados, em alguns momentos, têm que ajudar as famílias carentes do ponto de vista financeiro.
Bem-vindos ao Jornal Namib Fala a Verdade, produção e coordenação de Hermano Chicoca. Eu sou Fonseca Xing, edito e cuido dos traços sonoros e apresento para vocês nesta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Mais de 40 mil famílias assoladas pela seca no município dos Gambos, província da Huila, precisam de ajuda alimentar. O grito de socorro vem do padre Pio Jacinto Akusanga. Nos últimos dias, Nuno Dalla, governador da província da Huila, visitou as famílias afetadas pela seca naquelas comunidades e garantiu apoios. Acompanhe a reportagem da Voz da América no Lubango com a assinatura do jornalista Teodoro Obano.
Mais de 41 mil pessoas afetadas pela fome necessitam de ajuda de emergência. Recentemente, a igreja na região havia alertado em como dezenas de famílias recorriam às suas instalações em busca da mão caridosa. Agora, o padre Jacinto Pio Akusanga, da paróquia Santo António, na circunscrição, volta a avisar que a situação é mais grave do que se possa imaginar, com pessoas à beira da morte.
Porque há gente à beira da morte. Há pessoas que não se conseguem levantar, porque de fato não tem nada que pôr no estômago. Há crianças, há idosos deitados, há muita gente já com pés inflamados, com edemas, o que implica dizer que de fato o governo central tende a despertar de uma vez para a gravidade do problema, porque senão muito mais gente ainda vai morrer.
O sacerdote católico deixa uma sugestão às autoridades no sentido de se criarem reservas alimentares e que nos esforços pela busca das ajudas tenham em conta o mercado interno.
Até mês de maio as pessoas começam a partir dos seus campos lá onde cultivaram. E então tentar mobilizar os vendedores de milho, por exemplo, milho e maçango, para que não, enfim, não desperdice os alimentos. O governo deve comprar e criar uma reserva alimentar para ajudar as pessoas a acudir à situação. Claro, alguma importação é necessária, mas também precisa valorizar o alimento interno. Que não venham, portanto, com muito arroz, quando as pessoas precisam de milho ou de maçango.
O governador provincial, Nuno Dalla, preocupado com a situação da seca e seu impacto nas populações, esteve recentemente nos Gambos, onde referiu que o fenómeno que se dá num ano difícil, em termos agrícolas, passa por investimentos em infraestruturas sustentáveis. Para esta fase de emergência, o governante prometeu fazer chegar ajuda.
Os grandes centros que alimentam os centros urbanos este ano não produziram, face à estiagem prolongada que estamos a viver. Mas os Gambos têm muito a nos ensinar sobre esta situação, mas é nossa preocupação em resolvermos apoiar as famílias que neste momento estão em situação difícil, que são as famílias mais vulneráveis.
Nos últimos dias têm intensificado algumas iniciativas de doação de alimentos de diferentes quadrantes sociais, com a empresa de telefonia móvel Unitel, na mais recente ação, a disponibilizar 40 toneladas de milho para acudir famílias vulneráveis nas províncias da Huila, Namib e Cunene.
Muito obrigado, Teodoro Obano, a partir da cidade do Lubango, sobre o ponto de situação da seca que assola as comunidades dos Gambos na província da Huila. Já no Namib, o ativista cívico Nelo da Cruz considera de positivo o gesto do governador da Huila.
Sentiu-se na pele e faz visita para constatar a realidade. Isso é positivo. Esse é o momento que o povo está a pedir socorro. Eles, como governantes, é obrigação deles deles para constatar a realidade que existe com este mesmo povo.
O ativista condena, por outro lado, o silêncio dos governadores do Namibe, Cunene e do Kwando Kubango.
Mostra-se um fracasso na totalidade, que eles não estão preocupados com este mesmo povo, próprios estão a dirigir, são desumanos, são pessoas que não têm amor ao próximo, só vão se preocupar com este povo quando tiver a chegar eleições para descobrir aquilo que são os seus erros. Este é o momento que o povo precisa do vosso carinho, precisa da vossa felicidade, precisa da vossa presença. E quando esses governantes, estamos a falar do Kwando Kubango, estamos a falar dessas províncias que fazem parte onde existe miséria, em que eles devem agora olhar e decidir melhor que o povo é nesse momento que precisam deste apoio.
Lembro, no entanto, que a província do Namibe já registrou 14 mortes por fome, sendo 7 no município do Irei e outros 7 no município do Tomba. Conflitos entre professores e o Ministério da Educação em torno da promoção dos professores em função do tempo de serviço vai espoletar a greve a partir de segunda-feira, 26 de abril. Martinho Jambaganga, secretário provincial do CIPROF no Namibe, rebuscou o passado e disse que o colonialista português sabia tratar melhor e valorizava os professores angolanos. Armando Chicoca desenvolve esta notícia.
O colono tratava melhor e sabia valorizar o professor angolano, desde o secretário do Namibe do CIPROF, Martinho Ganga Jamba, à margem da Assembleia Representativa dos Professores, tomou a decisão de avançar para a greve na próxima segunda-feira, 26 de abril, conforme o caderno reivindicativo já apresentado ao Ministério da Educação angolano.
O colono sabia valorizar o professor, muito embora se olharmos pela própria história, quem é professor e quem é enfermeiro, significa que era assimilado, mas o professor era bem tratado, era valorizado. Aliás, muitos quadros hoje, a maioria foram professores. Se não foi professor, foi enfermeiro. Então, é só perguntando a eles que tinham um salário suficiente, porque muitos naquela altura já tinham carros. E eu também recordo a um professor, meu conterrâneo da minha aldeia, depois de 2 anos tinha uma mota. Naquela altura, no tempo colonial, fez a sexta classe, mas que era segundo ano preparatório, e trabalhou 1 ano, segundo ano já tinha uma mota, Kawasaki. Quer dizer que aí o professor tinha valor. Hoje o professor, se calhar, morre e nunca ter nenhuma mota. Então, acho que a questão na política do Estado é preciso valorizar o professor, porque o professor é quem forma os recursos humanos.
Mais de 180 mil professores reclamam a atualização do salário pelo tempo de serviço prestado, mas o Ministério da Educação apenas está disponível para atualizar o salário de 43 mil professores. O sindicalista pergunta.
O total de professores que para o seu tempo de serviço são por aí 181 mil professores. E o Ministério só quer os 43 mil professores para, nessa altura, beneficiar-se do tempo de serviço. E então, onde é que fica os outros? Quer dizer que a carreira faixa depois de você atingir os 20 anos de serviço. Não, isso não. Se o professor não tem dignidade, como é que vamos ter ensino de qualidade? Então, o ensino de qualidade está proporcionalmente a valorização do professor. E o professor passa necessariamente condições de trabalho, salário e condições, salário digno que corresponde à realidade que nós vivemos. O professor não pode se preocupar muito o que é que vai comer. Isso tudo tem que estar contemplado no seu salário. Então, um salário que não chega para sustentar a sua família, o professor está a ir a trabalhar, mas sabe que de mão em casa não deixou nada.
Um agente da Polícia Nacional com uma formação do ensino médio tem um salário acima de um professor licenciado. O secretário do CIMPROF Namibe disse que isto...
Que estamos num estado que aposta na força de repreensão, desvaloriza aqueles que formam os recursos humanos do país, que deem a garantia do desenvolvimento do país. Então quer dizer que a quem governa tem o medo do povo, e reforça a segurança, porque essa segurança sabe que estará ao lado dele. Quando houver essa divergência ou manifestação entre o povo e o governante, coloca no meio o polícia que é bem pago em detrimento do professor que forma toda a comunidade. Então, tudo isto faz querer que é um governo que não quer ver o seu povo a ser alfabetizado.
Muito obrigado, jornalista Armando Chicoca. O deputado Sampaio Mukanda interagiu nos últimos dias com a Ordem dos Advogados de Angola no Namibe para que, no exercício da sua atividade, contemple também o apoio judiciário às famílias que não têm capacidade financeira para que a justiça angolana não exclua ninguém. O deputado fez estas afirmações à saída da audiência com o procurador titular do Namib, Eugênio Soneha Kassandi.
Ao Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, porque estamos a notar que a nível da província, no que diz respeito aos processos cíveis e processos crime, os advogados preocupam-se mais com os processos cíveis porque têm dinheiro. Os processos crime, principalmente das famílias humildes, às vezes esses não têm o patrocínio judiciário. Os advogados que juraram defender a legalidade, não só a procura de dinheiro, têm que ajudar as famílias carentes do ponto de vista financeiro, para que os advogados, em alguns momentos, se disponibilizem a custo zero para defender a justiça, para defender os cidadãos, não só apenas procurando dinheiro nesta profissão.
Enquanto isso, o cidadão Luiz Rungulo, de 52 anos de idade, que viu os agentes reguladores de trânsito no Namib terem vendido a sua motorizada apreendida depois de ter sofrido acidente de viação em 2018, fraturou a perna e pede apoio das instituições afins para reaver o seu meio de transporte.
Fiz acidente dia 4 de novembro de 2018, na localidade do Cassange. Depois dali, fui tirado aí com o carro até no hospital. Parto a perna. A minha família queria levar o meio. Trânsito não quiser. Alegavam que nós temos o regulamento, que o indivíduo, quando acidenta, sai no hospital. É só assim que se levando o artigo. E a família, como estava dentro da unidade, deixaram as duas motos. E a seguinte, me formaram lá no hospital, Sacomaira, onde eu estava internado. Depois de 3 meses me deram alta. Estive em casa também 3 meses, até quando tiraram o gesso. E dali é quando pensei de ir na unidade para poder levantar já o meu artigo. Cheguei lá, entreguei o meu bilhete, procuraram os processos, encontraram no departamento de acidente, preencher a norma para poder já ir no parque procurar o meu meio e outra norma para poder passar no CD nela. Assim que cheguei lá, procurei, o meu meio não estava.
Eu quero a minha moto, não se justifica que o meio de transporte desaparece dentro da unidade policial. Disse.
Quero que a moto tenha que sair. E esse ferro estou para poder tirar. Não tenho dinheiro, não tenho nenhuma assistência. Não tenho como. Sou pai de 9 filhos, todos dependem de mim. Senhor comandante, para ver essa situação, esses homens, para que me entregue o meu artigo.
Notícia de última hora, ministro de Estado Adão de Almeida, da Presidência da República, procedeu à abertura na manhã desta sexta-feira, 23 de abril, no município da Bibala, província do Namib, o programa Minha Terra, que visa conceder títulos aos camponeses. O desenvolvimento desta notícia, Coed Namandi, a partir do município da Bibala.
Camponeses do município da Bibala foram os primeiros beneficiários dos títulos de concessão de terras, Programa Minha Terra, iniciativa presidencial. O ato da abertura do referido programa foi presidido pelo ministro de Estado e da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, na manhã desta sexta-feira, 23, no município da Bibala. O Programa Minha Terra visa conceder os títulos de concessão de terras a todos os camponeses de Angola para que homens e mulheres que têm a terra para o seu sustento possam beneficiar de todos os direitos reservados aos agricultores. Amélia Camulheira, administradora municipal da Bibala, fez as honras da casa.
Em nome da comunidade do Capangombe e da massa geral de munícipes afetos a este território, as nossas mais vivas saudações, dizendo que o município da Bibala congratula-se com a estadia de vossas excelências nestas terras, embora por poucas horas, mas em prol de ações que virão impactar de modo positivo e significativamente a vida das comunidades locais. Neste ato solene, importa frisar que a constitui para nós um momento histórico no que toca à recepção de Sua Excelência Dr. Adão de Almeida e outros membros de sua delegação que pela primeira vez visitam este município potencialmente turístico, rico em cultura e com povo bastante acolhedor. Bem-haja o projeto Minha Terra.
Ana Paula de Carvalho, secretária de Estado para o Ordenamento do Território, na mensagem do Executivo angolano, esclareceu os propósitos deste programa de iniciativa presidencial.
É uma satisfação enorme estar aqui na província do Namib, no município da Bibala, para proceder à entrega dos primeiros títulos a nível desta província, no quadro do programa Minha Terra. Programa este criado por iniciativa do titular do Poder Executivo, com o principal objetivo de promover o registro dos terrenos rurais a favor das comunidades locais. Este programa tem como vantagens garantir a segurança da posse dos terrenos, a redução do prazo de emissão dos títulos de concessão de direito de superfície, a simplificação do processo de concessão de terrenos, a redução dos custos do processo de concessão. O título de direitício poderá ainda permitir o acesso ao crédito bancário, impulsionar a legalização de associações e cooperativas.
Os camponeses, na sua mensagem, agradeceram o gesto do executivo angolano e querem ver apoio subscritos.
A história nos ensina que uma das causas de luta dos nossos ancestrais é a exploração de terra, pelo que a entrega de títulos funcionários que ora assistimos e de que somos beneficiários marca uma viragem decisiva na história dos nossos povos. Desta feita, a população da comuna de Capangom, em representação das demais comunas do município da Bibala, não resta mais nada senão manifestar os nossos agradecimentos ao Executivo angolano.
Edna Mande, na delegação ministerial, a partir do município da Bibala.
Muito obrigado, Edna Mande. Ponto final ao Jornal Namib pela Verdade desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.